vou te fazer uma pergunta que gostaria que você respondesse de bate-pronto. Que país abriga o maior número de brasileiros, excluindo, obviamente, o próprio Brasil? Segundo dados de Itamaraty, de fevereiro de 2018, o Brasil tem mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior e 48% deles estão em um único país. Eu tenho um palpite que, mesmo sem dar este dado anterior, uma boa parte das pessoas vai chutar de maneira correta que este país é os Estados Unidos da América. A gente sempre tem um amigo, um conhecido ou um amigo do amigo que mora em terras estadunidenses. E não é só isso. A gente sempre ouve falar daquela clássica história do cara que saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos e hoje está super bem, ou que ficou um tempo lá, juntou dinheiro e agora vive de renda. Enfim, as histórias são inúmeras e contadas de boca a boca já fazem parte do imaginário popular. Eu gosto muito de uma frase bem brasileira que diz: todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É uma maneira bem brasileira de dizer: você tá vendo eu aproveitando, mas você não viu e muito provavelmente não vai ver o quanto eu me ferrei pra chegar até aqui. O nosso entrevistado da série Jornada de hoje, Plínio, vai contar os percalços da empreitada nos Estados Unidos que ele teve, as indas e vindas e os mais diversos perrengues que ele teve que passar pra chegar até onde está. Acredita em mim, não foram poucos. Me acompanha nesse episódio Glauco Mariano, falando diretamente de Sydney, na Austrália, e Leandro Oliveira, de Auckland, Nova Zelândia. Beleza, pessoal. Vamos começar. Como é que tá, Leandro?
Estamos tranquilo aqui na Nova Zelândia, esfriando, como sempre, falando do clima primeiro. Estamos aí, velho.
Tá bom. Glauco, como é que tá?
Opa, tranquilo. Aqui na Austrália também, apesar do pessoal só achar que faz calor, tá frio também. E...
ô, Glauco, aí, já falei pra você, tá parecendo carioca, velho. Quantos graus é frio?
tá agora, deixa eu ver, tá 12 graus agora.
12?
Eu tô mentindo, velho, não é possível.
Que 12 graus, que... isso é mentira, mano. Troca de telefone.
Troca de telefone. Mano, ah, mas é inverno bem parecido com São Paulo, assim. Faz frio e depois no dia seguinte já não tá tão frio. É. Enfim.
Enfim. Aqui eu tava feliz ontem à noite, tá? Ia andar com o cachorro. Aí eu olhei assim o meu relógio e tava mostrando que era 1 hora da manhã, tava 31 graus. Agradável. É, tá difícil, mano. Tá. Olha.
Passou o protetor solar, né?
É dose. E nosso convidado de hoje, Sr. Plínio Gardina, como é que tá? Tudo bem?
Boa noite, pessoal, e bom dia, né? Aqui em Orlando são 9h45 da noite. Caramba. Temperatura de 27. Ó, tá vendo? Não tá tão diferente da sua,
João. Não, Castanho. Só tem uma diferença. Aqui não é verão.
Imagina só no verão, né?
Rapaz, não vou nem falar nada, mas beleza. Vamos começar falando um pouquinho, Plínio. Fala pra gente brevemente, assim, onde você nasceu?
Eu nasci em Jaú, interior de São Paulo.
Jaú, interior de São Paulo. Ficou lá por quanto tempo, você se lembra?
Eu não me lembro muito bem, mas foi bem pouco. Acho que eu morei também em Tupã, Jaú e Tupã.
Tupã? Tupã,
fiquei mais tempo.
Uhum. Mano, onde desgraça
naquela Tupã? Região. Naquela região, cara. Naquela região. Eu passei mais tempo em Tupã. Minha mãe... tem uma casa lá ainda. E caramba. Meu pai trabalhava no banco lá. Então ele, pra falar a verdade, mudou para o banco de Tupã. E foi assim que nós paramos lá.
Entendi. Mas isso foi relativamente novo, né? Você falou.
Sim,
você nem se lembra.
Foi bebê, foi criança.
E depois de Tupã, pra onde você foi?
Daí depois de Tupã, minha avó sempre teve um sítio no Mato Dentro, né? E nós decidimos mudar um pouco mais próximo dela, na região de Guarulhos. Meu pai já não trabalhava no banco naquela época.
Mas então, quando você fala assim, minha avó tinha um sítio no Mato Dentro, Mato Dentro é outra cidade? Ou...
Isso, desculpa, Mato Dentro e Mariporã.
Ah, em Mariporã.
Em São Paulo. Uhum. E daí por isso nós mudamos para Guarulhos, para ficar mais próximo dela.
Pra ficar mais próximo de Mariporã, né?
Isso, que dá mais ou menos uns 30, 40 minutos, né, do sítio dela. E logo depois nós mudamos para Terra Preta.
Terra
a famosa
Preta.
Terrinha.
Famosa exatamente. Terrinha. Que é Terra Preta também faz parte de Mariporã.
Bairro industrial de Mariporã, exatamente.
Qual que... explica um pouco, se você conseguir, qual o conceito de um bairro industrial numa cidade pequena.
Bairro industrial é assim, Mariporã pega praticamente os impostos de Terra Preta. né, das indústrias. Então, praticamente Terra Preta que sustenta Mariporã.
Ah,
mas, né, muita gente vai falar que não, mas é a verdade.
Ah, entendi. Então, tipo, é uma área onde tem um monte de empresa e por isso que virou área industrial.
Essas empresas, elas tiveram impostos reduzidos, né? Para construir as sedes ou fábricas lá. Mas o município que tem o maior benefício desses impostos é Mariporã. Entendeu? Até ficar, o quê? Uns 20 minutos, 10? Não, fica uns 15 minutos de Mariporã.
Porque, na verdade, é considerado um bairro, né? Apesar de a gente falar de distrito industrial, na prática, e até inclusive pelos olhos exatamente. Do Estado, nada mais é do que só um bairro, né? Um grande exatamente. Bairro, um bairro gigantesco, mas é um bairro, né?
Tentou se emancipar algumas vezes, né? E não deu certo, mas não sei o motivo também.
Então,
mas é grande que poderia ser uma cidade.
É, sim. É, pra quem não sabe, deixando claro que eu também sou de lá, né? Já a gente falou isso em outros podcasts, eu também sou de Mariporã. E até posso dar um pouco mais de contexto desse negócio do bairro industrial, do que o Plínio comentou agora, negócio de emancipação. Há uns anos atrás, o que aconteceu, e pelo que a gente ficou sabendo, né? Carece de informações, como sempre a gente informa aqui no nosso podcast, carece de fontes. O que parece que aconteceu foi que o prefeito da época autorizou Terra Preta se emancipar. Porém, quando o pessoal fez uma análise profunda, e realmente parece que até contrataram uma consultoria para fazer isso, eles constataram que Terra Preta seria uma cidades mais pobres de todo o Brasil. Por causa que, na verdade, o que ela arrecadaria com os impostos não seria suficiente para ela se manter sozinha. E aí, por isso que a ideia foi abandonada. É, pelo menos que eu ouvi falar.
É, acho que tem esse todo problema que os impostos foram reduzidos por, não sei, X número de anos, assim, né, pra eles. Então, eu não sei se mais pra frente eles vão arrecadar mais dinheiro também, tá ligado?
Mas enfim. Enfim. Mas aí você mudou pra Mariporã, você lembra mais ou menos quantos anos você tinha quando você mudou pra lá?
É, nós tava na nossa segunda série, mais ou menos. Em que? 8 anos, mais ou menos?
8 anos.
Depende da criança, né? Tem umas crianças com 12 anos ainda tá mal.
As crianças com problema, né? As crianças...
tipo, o meu caso.
E tá na segunda série, né? É. Já 3, 4 anos já.
Entendi.
Então, daí foi isso. Daí eu mudei pra Mariporã, passei a minha vida inteira morando em Terra Preta e estudando em Mariporã, que foi onde nós, né, nos conhecemos. E faz um pouquinho de tempo só, né, Chão?
Faz só um pouco de tempo. Na verdade, a gente se conheceu... Foi até antes, né? Foi até antes. A gente se conheceu o quê? Com 5 anos de idade, mais ou menos. A gente tava no pré, né?
Isso.
A gente se conheceu. Uhum. Então, faz pouco tempo aí. 26 anos por aí.
Eu vou deixar você fazer a matemática, mas é mais ou menos isso.
Então. Fala um pouco como é que era a sua...
Morava em Terra Preta, né? Eu morava em Terra Preta, que não tinha praticamente nada pra fazer. Mariporã também não tem muita coisa pra fazer. Mas os meus amigos, tudo como a minha escola foi em Mariporã, eu passava mais tempo em Mariporã, né? Então era... Ali ficou a minha casa mesmo, né? O lugar onde eu cresci, onde eu fiz a maior número de amizades. E quando eu volto pro Brasil, é o lugar onde eu mais passo tempo. Minha mãe hoje mora em Atibaia, que é um pouquinho mais distante, ali seguindo ali pela Fernão Dias, né?
Que já é outra cidade, né?
Mas que já Bahia é outra não é... cidade, seguindo mais próximo de Bragança Paulista. E eu fico ali um pouco com ela, mas eu sempre vou para Mariporã, porque todos os meus grandes amigos estão lá. Tenho os amigos também em Terra Preta e em Mariporã. Então minha vida, minha juventude sempre foi ali naquela região.
E o que você gostava de fazer na sua infância e também um pouquinho da sua adolescência ali em Mariporã? Quais são as coisas, seus hobbies preferidos?
Que é? além de pular da ponte do Nid e encher a cara? Já pode falar, né? Já
pode, minha mãe
não vai, não vai brigar mais, né?
Não vai brigar mais. Só para dar um pouco de contexto, o Nid é uma escola.
É, exatamente. Então... Bom, o Nid era a nossa escola e a gente geralmente saía do Nid, né? Um bando de moleque sem ter muito o que fazer. E ficava inventando essas coisas, né? Quando a gente foi amadurecendo, lógico que levava as namoradinhas pro clube de campo, que é um lugar bem bonito que tem lá. Fazia essas besteiras de ficar
rodando pela cidade. Não, deixa quieto.
Não conta, não conta. Pulava da ponte. no rio que tinha lá, fazia essas coisas, mas sempre, eu sempre tive uma vida bem, bem ativa quando eu era jovem, fazia esportes também, apesar que não sei, não sei jogar bola, não sei jogar basquete, não sei jogar nada, mas eu tentava, entendeu?
É, então, é importante
mas
tentar,
era muito
né?
gostoso. É, mas era muito bom, era o que tinha, né? Então...
Era uma vida, de resumo da história, assim, você pode, você considera que era uma vida bem de interior, assim, né?
Sim, tipo,
como
sim,
você falou, com nadar no rio e...
Exatamente.
E andar na praça.
Ir pro campo, né? Andar na praça.
Você tinha realmente... já... Você já tinha algum contato com tecnologia nessa idade?
Então, meu pai, ele sempre foi do setor financeiro, ele trabalha no banco. Daí, quando ele saiu do banco, ele resolveu fazer um curso de programação. Né? Não sei, bom, tem muita gente de programação aí. O Leandro, você... Glauco, você também é da área de programação?
Eu tava no mundo aqui, foi mal. Sim, sim. Eu sou desenvolvedor, então,
Então, o meu pai, ele estudou Clipper. Não sei se vocês já ouviram falar dessa linguagem de programação.
Lógico, eu programei em Clipper, rapaz.
É. Parecido com
o programa. Não programa nisso aí, não, velho. Isso é louco. Coisa velha.
Eu programei em Clipper, sim, senhor, velho. O senhor respeita as minhas origens.
Isso aí era uma coisa das coisas erradas que ele comentou aí, que ele fazia na época. Era programar em Clipper aí, ó.
Virtuado, né?
Era o que tinha, Glauco.
Era o que tinha. Naquela época, o Clipper era bom, cara.
Era bom.
E... eu lembro até hoje que ele trouxe para casa um 386, que ele gastou uma fortuna, fez o curso, né, de Clipper, nada muito especial o curso, e trouxe o computador para casa. E eu comecei a brincar com os comandos de DOS, aqueles joguinhos de DOS, aqueles joguinhos de corrida, aqueles Clip Art que tinha, nem sei se chamava Clip Art naquela época, elas que imprimia na impressora matricial, tá ligado? E eu era moleque e ficava fascinado com aquilo.
Caramba.
Fascinado. Mas eu era bem mais novo, tá? Eu era bem mais novo. E foi aí que eu peguei gosto pela informática, né? Mas eu nunca imaginei que um dia eu ia chegar a trabalhar nisso. Hoje em dia eu trabalho com redes, né? Então...
É, mas o contato, obviamente, foi importante, né? Saber que
sim, com certeza. Com certeza, lógico.
386 era... bonito. Aqui, 386.
Fascinante. E mais tarde... ali em Terra Preta, ele chegou a comprar um Pentium 100, tá? E era da IBM. É da Infotech, eu acho que era o nome da empresa. Era tipo assim...
Ou era Itautec.
Itautec, isso, desculpa. Infotech, alguma coisa assim. Itautec, exatamente. E pra mim, naquela época já existia internet já, só que era com modem, né?
Pra como mim, é que a gente vai explicar pro jovem? Tem que explicar pro jovem, Plínio, que o jovem hoje em dia, ele tem tudo na mão. Ele nasce, ele acha que a internet já tá, existe por aí.
Já sempre existiu, né?
Você sempre existiu. Explica pro jovem quando você diz assim, era por modem. O que você tinha que fazer pra conectar na internet?
É, então, era um número, né, que você tinha que ligar. Então, era como se fosse o seu telefone mesmo, né, da sua casa. É, dial-up, né, que chama aquela conexão. E você tinha um provedor, e aquele provedor te dava um número para você ligar, você colocava nas informações do computador e discava.
Não, sabe...
se fosse um fax, entendeu? É exatamente isso.
Você já tá falando que o jovem também não sabe.
Fax não sabe.
É, fax também não dá, né? Aquela máquina que tá no canto do escritório lá que ninguém mexe, é aquilo, tá? Aquilo lá.
Quem trabalha sabe. Você tem que explicar uma outra coisa também, que quando você fala que é um número que diz, você tem que explicar antes pro jovem que antes os telefones tinham fio. Então você tirava o fio do telefone e colocava no seu computador. E aí o seu computador discava para um outro número, através desse fio.
É verdade. Tem os detalhes, né? Os detalhes. Que eu esqueço assim, é que pra mim já tá na minha mente já, entendeu? Já tá na minha cabeça, porque...
Eu, pra falar a verdade, eu nem lembrava disso aí, velho.
Então, mas o mais interessante dessa história é que eu achava que aqueles CDs que vinham com computador, CDs que, tipo, jogo demo, essas coisas, eu colocava no computador e achava que aquilo era internet, tá ligado? Eu não entendia o conceito de internet. É. Então eu via aqueles negócios tudo bonitinho, aqueles negócios 3D, né? E eu achava que aquilo era internet. E logo depois, brincando muito com o computador, eu aprendi a conectar e achei aquilo maravilhoso, sabe? Foi a minha primeira experiência.
Aquele som do discador maravilhoso.
Exatamente, exatamente.
Tocando.
Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo o podcast já deve ter ouvido falar.
Sim, com certeza.
Sim.
Muita gente acessou a internet... Assim.
Não é tão antiga assim, né?
Acessava a internet depois da meia-noite.
Exatamente, para comprar um pulso só.
Um pulso só.
Aí você foi crescendo, você foi, enfim, mantendo essa vida do interior e tal, não sei o quê. E aí no Brasil, antes que você estava no Brasil, você chegou a fazer faculdade? Como é que foi quando você estava um pouco mais velho, saiu da sua adolescência, estava com 18, 19, você chegou a fazer faculdade no Brasil? Como é que foi?
Cheguei, eu resolvi fazer uma das minhas primeiras cagadas como jovem foi tentar fazer uma faculdade mais rápida de tecnologia da informática, né? Que era um curso de 3 anos. E eu falo para vocês porque eu acho uma cagada hoje em dia. Eu fiz aquele curso por mais ou menos 1 ano e meio e estava gostando até, só que eu tinha uma mentalidade muito de criança ainda. E quando as coisas apertou pro lado da minha mãe, que precisava pagar a faculdade, eu simplesmente parei de ir. Em vez de procurar um trabalho, né, e querer pagar a faculdade por mim mesmo, eu desisti de ir. Falei, minha mãe não tem dinheiro para pagar, não vou mais fazer. E eu acho uma cagada porque eu acho que todo mundo que está começando a educação teria que partir para um bacharel, não para um tecnólogo, né? Mas isso é só um adendo aí ao que eu acho. Mas essa foi a minha primeira experiência com faculdade. A faculdade chamava FATEC, ficava lá na frente do prédio da IBM, em São Paulo. Então, todo dia eu tinha que sair de Mariporã, pegar um ônibus até lá, pegar um metrô, para poder chegar até lá. Não era uma experiência muito legal, né?
Uhum.
Mas é o que
e aí
tinha.
Você não...
É o que
tinha. Você não chegou a concluir essa, então?
Eu não concluí o curso, não.
Você fez outro depois?
Fiz. Fiz recentemente. Eu fiz um curso de ciência da computação, mas eu já estava aqui nos Estados Unidos, já.
Ah, certo. Já entrando nessa... conta um pouco, então. Você decidiu, enfim, por essas dificuldades que você falou aí, não concluiu. E o que te levou a tentar a vida nos Estados Unidos, já entrando nesse tópico?
Então, daí foi interessante, porque eu já tinha ido para os Estados Unidos em 2011. Em julho de 2011, eu tinha uma tia minha que morava em Newark. E minha avó decidiu ir para lá, para visitá-la. Era minha tia, irmã dela, né? E eu acabei indo com ela, e eu tinha tirado o visto. Naquela época era muito barato você viajar para os Estados Unidos, que o dólar era praticamente um por um, né? Então, minha mãe acabou me dando esse presente aí. E eu fui para lá, e eu tinha o visto no passaporte. Isso foi em 2011, um mês antes de cair as Torres Gêmeas, até eu subi lá, tive a experiência de conhecer as torres antes de cair, em Nova York. E...
Quanto são? Sabe, só uma pergunta.
Você ficou lá... falou 2011, as torres foram em...
2001, desculpa, 2001. Desculpa, 2001. 2001. Isso, exatamente, isso.
2001. E você estava você subiu nas torres quanto tempo antes de acontecer o atentado?
Um mês antes de acontecer. Eu já estava no planejamento. Um mês antes, Um mês antes eu subi nas torres e foi uma experiência incrível, né? Mas eu não tinha... Ninguém tinha noção do que ia acontecer, né? Uhum. Até quando aconteceu, eu achei que era um filme. E quando eu vi na TV, mas eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Mas na torre mesmo, fazia só um mês só que eu tinha ido. Mas o negócio era muito monstruoso. E foi uma das experiências que marcou minha vida, sabe? Foi assim, foi legal de ter conhecido e foi triste de ter visto, né, o terror que foi aquilo cair. Então, daí naquela época, eu tinha parado a faculdade. Tava meio que enrolado com uma menina lá de Terra Preta. Eu tinha uma loja de informática com um amigo meu, com o Marcinho Rimura. E era uma loja de informática bem pequena, assim. Nós resolvemos abrir essa loja para poder prestar serviços de informática na região. E tudo que eu tinha aprendido de informática eu aprendi sozinho, né? Então, era bem... coisas bem básicas, assim. E nós resolvemos abrir essa loja.
Era famoso, formata o seu PC, instala o Windows.
Isso, exatamente. Entendi. E a loja
atualiza o driver.
Bem, mas tipo assim, né, indo bem assim para uma loja que não tinha nem investimento direito, né? Mas a gente tava se virando até. Era uma coisa bacana pra gente distrair. E um dia a gente começou a conversar sobre morar fora do país, eu e ele. E eu tava meio de saco cheio já de morar em casa com a minha mãe, não saco cheio da minha mãe, mas assim, de procurar minha liberdade, né?
Menino rebelde? Resolvi...
exatamente. Comecei com as rebeldias de moleque jovem, sabe? E eu tava limpando minha gaveta um dia e vi meu passaporte e falei assim: quer saber uma coisa? Vou mudar para os Estados Unidos. E foi assim. E foi assim. E eu comecei a preparar tudo para fazer essa mudança. Falei com ele, né?
Com ele, no caso, com o seu sócio, né?
Com o Márcio, né? Com meu sócio. Uhum. Falei com a minha mãe, né? E daí eu comecei a me programar para fazer essa mudança. Mas era muito moleque. A ideia era só vir para cá para conhecer. Pra Plínio, passar um tempo, um ano.
Você falava inglês já na época?
Cara, não falava nada de inglês. Zero. Zero. Mas zero. Eu falava assim, let's go to the shower. Não me pergunta por que eu sabia falar isso. Mas eu sabia falar essa frase e eu ficava repetindo toda hora, let's go to the shower.
Você falava isso, você sabe disso aí, Caçanha.
Eu vivia falando pro João, ele nunca queria ir let's go to the shower comigo, tá ligado?
Mas, amizade, né, velho?
Só fala uma outra informação junto com essa, pra você continuar esse negócio do inglês e tal. Entre você abrir a sua gaveta e ver o seu passaporte lá e falar, vou pros Estados Unidos, até você se mudar efetivamente, quanto tempo foi de planejamento, assim? Tipo assim, de decidir e entrar no avião, quanto tempo deu?
Acho que não demorou muito não, Chau. Acho que uns de 6 a 8 meses, assim.
6, 8 meses. Ah, então foi um certo planejamento, então.
Não... eu tô chutando, tá? Não tenho certeza. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no final de 2004. Então foi entre 2003 e 2004, tá?
Mas você chegou nos Estados Unidos sem falar nenhum inglês ou você fez alguma preparação nesse tempo?
Então, daí o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a amadurecer a ideia e o meu tio, ele dá aula de inglês particular. Só que quando eu fui falar com ele, eu só tinha um mês. Eu já tava com a passagem comprada, só tinha um mês pra vir pra cá. E ele me deu, nesse um mês, ele me deu o planejamento aulas. Estava
brasileira, né, mano? O que ele fez os últimos 5 meses?
Ah, deixa eu falar agora, planejamento brasileiro, mano.
Que coisa, né? Porque, assim, eu não queria pedir pra ele, então foi uma oferta que ele me fez, entendeu? E eu aceitei, entendeu? Moleque, né? Não pensava muito. Ah, chegando lá a gente se vira. Esse é um pensamento assim, né? Nossa. E eu tive esse um mês aí de preparação, umas 4, 5 aulas, assim. Eu peguei um livro muito bom. E quando é engraçado, quando você começa a estudar qualquer coisa com foco, né? Com outro objetivo a não ser só aprender, que você já começa a pensar, vou realmente precisar isso para sobreviver. Eu comecei a digerir muito mais rápido. E eu acho que aprendi um mês muito mais inglês do que aprendi no meu tempo todo de escola, do colegial, né?
Escola
e
pública foi... também, né? Infelizmente.
Escola não pública, tem... né? Infelizmente... A gente traduzia texto, né?
Então você chegou, nos Estados Unidos com um mês de estudo de inglês. E aí, velho? Chegou nos Estados Unidos, chegou lá, chegou em terras americanas, olhou para um lado, para o outro.
Então, foi assim, minha mãe... Tem uma amiga dela que morava aqui em Orlando, só que naquela época ela estava numa situação, tinha acabado de casar, não tinha os papéis ainda, e mesmo assim ela resolveu me receber. Eu considero ela hoje em dia uma tia, né? Ela é amiga da minha mãe há 40 anos, como eu e o João nós somos, né? E ela resolveu me receber e foi ela que foi me buscar no aeroporto. Então eu não estava totalmente desamparado. Né? Uhum. Eu tive uma pessoa que me acolheu aqui e eu já fui diretamente para casa dela.
Tá. E aí depois que você chegou na casa dela, assim, primeiras impressões, como foi, o que você fez, digamos assim, você lembra um pouco, resumido, como que foi essa primeira semana dos Estados Unidos?
Lembro muito bem. Aconteceu, não sei exatamente por qual motivo, mas minha mãe teve que utilizar uma parte do dinheiro que ia trazer para cá, para ficar aqui, né? Então, eu vim pra cá, acho que com uns $150 do bolso, assim, bem pouco. E eu sabia que eu ia ter que chegar aqui e ia começar a trabalhar, porque essa minha tia é muito amiga da minha mãe, né? Mas fazia anos que eu não via ela, então eu tinha... Não ficava 100% confortável, né? De estar chegando numa casa, praticamente uma pessoa que eu não convivi nos últimos anos... E eu sabia que eu tinha que chegar aqui e ia começar a trabalhar, entendeu? Eu peguei e falei com ela.
Você foi com visto primeiro... de turismo?
Turismo, exatamente. Ah. Boa pergunta. Então eu vim pra cá com visto de turista, tá? Mas naquela época eu não fazia a mínima ideia do que eu ia querer da minha vida aqui nos Estados Unidos. Então eu vim pra cá, Fiquei nessa semana na casa dela, ela já me colocou para trabalhar, tinha acabado de acontecer, se eu não me engano era o Hurricane Charlie que tinha passado aqui, eu não, se eu não me engano era esse o nome do Hurricane, e tinha devastado Orlando, tinha devastado a Flórida, e eu lembro que tinha muitas pedras, né, do jardim dela espalhadas pela casa em si, né, pela área de fora, assim. Uhum. E eu fui lá, né, querer ajudar, né, já fui carregando as pedras. Eu falei, porra, mano, mas esse trabalho aqui, o sol da Flórida, não é muito fácil não, né? Isso no primeiro dia, né? Eu peguei, eu lembro que eu trabalhei, dei um trampo ali na casa dela pra me fazer útil, né? E logo passou uns 3-4 dias, eu já arrumei um emprego. Ela arrumou um emprego pra mim. No meu primeiro hotel que eu trabalhei aqui.
Entendi. E o que você fazia lá?
Então, esse hotel era um hotel na área da International Drive, que é uma área conhecida aqui, como se fosse uma Avenida Paulista, vamos dizer assim, mas mais voltado para turismo. E ela chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho uma vaga para você, né? A minha tia tinha entrado em contato com uma agência de emprego, e foi assim que ela conseguiu a vaga, de houseman. Eu falei, houseman? Pô, da hora esse nome aí, né?
Que nome legal!
Deve ser da hora esse emprego aí, né? Pô, o que será? Que parte que eu vou gerenciar do hotel? Pensei comigo. Rapaz, quando eu cheguei lá, esse tal de houseman, o que você tinha que fazer era entrar antes dos quartos que estavam saindo, dos quartos que estavam fazendo check-out, você entrava antes no quarto e limpava, tirava a roupa de cama, tirava o lixo, fazia a limpeza mais pesada para housekeeping, que a moça da limpeza vir e terminar de fazer a limpeza. Então você colocava nesses carrinhos gigantes o lixo, a roupa suja e levava até os seus devidos lugares, né? Mas imagina você fazer isso com, sei lá, 50 quartos, tá ligado? Era muito tenso, mano.
Eu não sei se eu vou me arrepender de perguntar isso, mas você achou alguma coisa bizarra, velho, né?
Cara, eu não lembro, cara. Eu nem lembro. A parte mais engraçada de ter trabalhado lá, que por um acaso durou essa minha experiência apenas um mês, graças ao bom senhor, que eu não entendi. Eu ganhei um pager naquela época. Pra quem não sabe, os jovens de hoje em dia não sabem, um pager era um negocinho com um vidrinho assim em cima, que você recebia a mensagem de texto, tá?
Tem que explicar tudo pro jovem, Plínio.
Então, eu tô explicando, já. Tem que
explicar tudo, o jovem não sabe.
Tô explicando. Então, só que era um pager modificado que você só... Imagina um rádio, mas você só escuta, tá? Era isso. Aí eu peguei esse... Coloquei o negócio na cintura e as pessoas, as gerentes, passavam a mensagem falando assim, ó, quarto 3403 precisa check out, né?
Daí, nesse vomitaram, quarto, né, no quarto.
Exatamente, cagaram lá, mas se vira. They took a very big dump in the room, tá ligado? Daí, eu não entendi os números. Principalmente quando ele falava zero, cara. Quem sabia que zero era ou? Quem inventou isso, cara?
Eu não sei, porque eu também não gosto. Eu também não gosto disso. Eu não gosto. Eu até hoje falo zero.
Eu também, velho.
Eu acho que é mó ridículo falar ou.
34 ou 3. Ah, mano. Eu não entendia nem fudendo os números. Daí eu ia com um pedacinho de papel até onde que era o escritório da gerente de housekeeping pra elas anotarem pra mim, tá ligado? Eu falei, fudeu. Eu vou demorar um mês aqui, uma semana aqui, eles vão mandar embora. Mas enfim, eu continuei trabalhando lá, só que era muito, muito pesado o trabalho e eu consegui um outro emprego.
Ah, entendi. Continua aí então. E aí você conseguiu outro emprego fazendo o quê?
De houseman.
Ou seja, vamos parar para colocar isso em português. Você saiu de assistente de faxineiro para faxineiro.
Exato. Não, de houseman, era a mesma coisa. É a mesma coisa. Era exatamente a mesma coisa.
Entendi.
Esse hotel era um pouquinho mais distante, só que ele era um hotel estilo condomínio. Então, as pessoas ficavam mais tempo lá, porque eram apartamentos, entendeu? Então, eu já trabalhava com um grupo de jovens também, nós entrávamos dentro desse quarto, e a gente fazia uma limpeza um pouco diferente, tá? A gente não limpava, não tirava a roupa de cama, nem o lixo. A gente arrastava a geladeira, arrastava o fogão e limpava nessas áreas que geralmente a mulher da limpeza não limpa, que é chamado de deep cleaning, né? Então esse foi o meu segundo trabalho lá.
Por um segundo, quando você falou assim, a gente fazia outro tipo de limpeza, eu já ia falar assim, se chegava e tacava fogo, né?
Ah, essa era a vontade que dava. Mas era muito mais tranquilo porque a rotatividade dos quartos era muito menor, entendeu? Naquele hotel.
Uhum.
Então, não tinha a pressão do pessoal estar te passando no rádio, tipo, um quarto novo a cada minuto, sabe? Então, uhum, era bem mais tranquilo. Mas era muito mais longe de onde eu morava, eu tinha que pegar carona. Mas foi uma experiência legal. Só que nesse daí eu fui mandado embora mesmo.
Enquanto tempo
conta aí, né, velho? Tem que contar agora, né? Ah,
foi mais ou menos um mês. Eu comecei a ficar, tipo assim, né? Moleque, eu comecei a brincar com o carrinho de golfe e apostar corrida. Daí eu fui pego apostando corrida no hotel, tá ligado? Com o carrinho de golfe com o meu camarada. Mas era maravilhoso, cara. Com o carrinho de golfe, ele pegava uma velocidade, ainda mais na descida, tá ligado? Daí a gente saía do carrinho de golfe, entrava assim, tá ligado? Era muito legal. Só que daí não durou, a minha diversão não durou muito, não. Daí teve o choque de realidade, né? Daí minha tia sentou e conversou comigo, falou assim... Bom, veja bem, né? Porque quando você trabalha aqui com visto de turista, você trabalha já por debaixo dos panos. Eu acho que muita gente já se ligou disso, né?
Uhum.
E quando você trabalha por debaixo dos panos, você geralmente trabalha com uma empresa terceirizada, uma empresa de emprego, que presta serviço para o hotel. Então, o hotel não está preocupado se você tem documento ou não. Mas o dono dessa empresa era amigo da minha tia. Tá. E eu tomei aquela chamada básica, né?
Uhum.
Porque...
Comida de toco nervosa, né?
De toco. Daí eu falei, opa, não dá pra ficar brincando desse jeito aqui, não. Mas foi legal pra caramba.
Aí você lembrou que você tinha só $150 no bolso, né? E você, exatamente, precisava trabalhar sério, né?
Exatamente. Até aí eu já tinha ganhado uns paycheck ali e aqui, eu já tava melhorzinho já, tá ligado?
Uhum.
E desde o primeiro dia já comecei a pagar o aluguel do quarto lá que eu alugava, até o dono da casa tinha dois filhos e eu dividia o quarto com eles, porque eles só iam para lá, ele era divorciado, que é o marido da minha tia, né? E eu dividi o quarto com os filhos dele, né?
E o nível, então, do inglês, como é que tava?
Então, daí naquela época eu já comecei a prestar atenção em mais algumas coisas, comecei a entender, assistia bastante desenho tipo assim, bem básico mesmo, que era para poder acostumar, né? E eu tinha levado esse livro que o meu tio tinha me dado para lá, e eu comecei a estudar por conta, entendeu?
Uhum. E como é que foi? Aí depois dessa data que você foi demitido desse aí, você arrumou outro emprego,
então, provavelmente, daí, né? Esse próximo emprego que eu arrumei foi esse mesmo cara. Falou assim, ó, vou dar mais uma chance pro seu sobrinho, né? Foi a empresa que eu tô até hoje.
Nossa.
Que foi no Enclave Suites. E eu comecei a trabalhar lá de groundskeeper. Eu falei assim, agora eu vou gerenciar alguma parte importante do hotel, tá ligado? Agora.
Porque agora adicionaram mais uma palavra, né? Ground.
É exatamente. Agora, puta, vou estourar. E qual era o trabalho?
O que faz o groundskeeper?
Qual que era o trabalho? O trabalho é um cara de limpeza, só que limpa a parte externa do hotel, o estacionamento. Trocava o lixo da parte da frente. Tinham três prédios lá, mais a recepção, mais o restaurante. Então, toda essa área externa, quem cuidava era eu, né? E tinha mais um senhorzinho também chamado Luiz, que eu peguei muito amor por ele. Um senhor da Venezuela que chegou a falecer um tempo atrás. Mas eu chamava ele de papá. Era um amor de pessoa. E foi a pessoa que me ensinou as coisas desse hotel. E eu tenho muito carinho por ele, por ele ter sido muito legal comigo no começo, e ele sempre me ajudou com tudo lá nesse hotel. E quando eu comecei a trabalhar para esse hotel, não existia a companhia que eu trabalho hoje, tá? Só para colocar em um contexto aí quanto tempo eu tô nessa empresa. Eu já tô há quase 15 anos já. Nossa. Trabalhando.
Entendi. Então,
de tempo.
Fala aí, Glauco, você queria fazer uma pergunta? Fala aí.
Tem uma história aí que você teve umas dificuldades, acabou indo pro hospital. Conta pra gente como é que foi essa história, como foi essa experiência.
Essa experiência foi tensa, pra falar a verdade.
Acidente no carrinho de golfe, não.
esse hotel aí tinha um carrinho de golfe, só que o hotel era bem menor, daí não dá pra fazer muita pirueta, tá ligado? Cara, eu tive muito problema com gastrite, desde da época que eu morava no Brasil. E quando eu comecei a trabalhar nesse hotel, eu comecei a sentir dores, assim, de gastrite, mas a vida é muito corrida, eu já tava começando a me acostumar com o inglês, já tava começando a se dar bem, sabe? Comecei a ver um carro para comprar, né? Eu acho que a primeira coisa aqui, na Flórida, as coisas são muito distantes uma da outra, então um carro é uma necessidade. E eu tomava muito aqueles antiácidos, né? Uhum. E então, durante o dia, durante a correria, era isso que eu tomava. Naquela época, eu já trabalhava na recepção do hotel. Eu trabalhei nessa área de groundskeeper por 6 meses. Para falar a verdade, nesses 6 meses aí, eu trabalhei de groundskeeper, eu trabalhei na área de manutenção, eu trabalhei na área ajudante de cozinha e eu ganhei o prêmio de melhor empregado do mês.
Ó, aí sim, hein? Em 6 meses.
Em 6 meses. E fui a primeira pessoa na companhia que tinha ganhado, de companhia terceirizada, que tinha ganhado o prêmio de empregado do mês. Só quem trabalhava direto para a empresa que tinha ganhado esse prêmio, né? Eles não davam esse prêmio para quem trabalhava para terceirizadas. Eu tô só falando isso para cobrir esse gap aí, quando eu
fiquei doente.
De quando eu comecei a trabalhar lá, que foi exatamente uns 6 meses. Eu trabalhando na área na recepção, não entendia absolutamente merda nenhuma, mesmo.
Você foi pra recepção sem entender o que o pessoal tava falando?
Eu vou falar por quê. Porque a maioria do pessoal que dos hóspedes lá, 90% eram ingleses.
Ah, a culpa é dos ingleses, então, né? Se você não falava inglês.
Exatamente, cara. O inglês totalmente diferente do que eu tava acostumado. E eu comecei a ter que aprender. Você começa a acostumar, né, com o som. E comecei a trabalhar lá. E teve uma vez que o meu chefe me chamou a ajudar ele com uma mudança. Eu falei, vou, não tem problema, né, no meu dia de folga. Daí eu fui para casa, dormi, tava sentindo essas dores ainda. Então, durante esses 6 meses, eu sempre senti essas dores chatas. E eu acordei no meio da noite, assim, gritando de dor, gritando. Eu não conseguia ficar em pé, pedindo ajuda. Daí minha tia me colocou dentro do carro e me levou pro hospital mais próximo. Eu tava com uma úlcera sangrando. E essa úlcera tava tão feia, que não tinham como eles suturar. Então eles tinham que abrir mesmo o estômago e cortar uma parte do estômago para poder fechar a ferida, né? Então eu fiz mais ou menos aquela cirurgia de pessoa que quer perder peso, faz?
Bariátrica.
Isso, exatamente. Foi exatamente a mesma cirurgia. Então, corta a parte de baixo do estômago e liga com o intestino, assim.
Nossa.
E, cara, foi em questão, assim, de horas. De horas eu já tava na mesma cirurgia, já tava assinando um papel dizendo, provavelmente você não vai voltar, tá ligado?
Nossa.
Assim, assina aqui que provavelmente já era.
Nossa, velho, que tenso.
Ninguém no Brasil sabia, né? Minha tia não falou pra ninguém, porque nem deu tempo, né? Claro. Ela até tomou uma multa ela não chegou a tomar uma multa, mas ela quase foi parada pela polícia. Depois a polícia entendeu o motivo. Mas, cara, deu tudo certo. Daí deu tudo certo.
Depende cirurgia. Do ponto de vista, né? Assim, tudo bem, você tá vivo.
Eu não tenho uma parte do estômago, mano. Não tem problema, tá ligado? Acho que eu nem preciso muito agora, né?
Desculpa, Leandro. Rapidinho, mantendo o mesmo assunto. Ah. Você tinha algum seguro na época? Como que foi pra você, assim... Essa parte da saúde aí.
Eu tava com visto de turista, então quando você tá com visto de turista, você não tem seguro médico, né? Você não tem plano médico. A não ser que você hoje em dia tem plano viagem, seguro viagem.
Eu já tenho.
Seguro viagem.
Tinha, mas eu não tinha. E simplesmente aqui as coisas são extremamente caras em relação à saúde, sempre foram, desde aquela época. E a minha conta do hospital saiu $100,000.
Nossa.
$100,000.
Você é louco, cachorro.
Cara, só que eles sabiam que não tinham como pagar. Daí foi na base do acordo mesmo, cara. Foi na base do acordo. E assim, eu nem precisava ter pago, pra falar a verdade. Mas, né, foi,
nossa,
foi tudo mesmo.
E quanto tempo demorou pra você pagar isso aí?
Ah, cara, eu lembro que eles deram um desconto. Não foi 100 mil, não, entendeu? Porque, tipo, eu ainda saí do país depois, entendeu? Depois eu voltei. Então, praticamente, eu não paguei esses 100 mil integral. Não paguei, nem tinha, você não tava pagando até hoje.
Você é louco, cara. Deixa eu só perguntar uma coisa pra você. Como que funciona no caso do cidadão comum? Porque eu, Cassanho, nós já moramos na Europa e lá, pelo menos no país que a gente tava, a gente era assegurado pelo governo, né? Não passamos por nada parecido com isso aí, mas a gente sabia que se tivesse acontecido, provavelmente a gente não teria que desembolsar muito dinheiro para tratar da nossa própria saúde. E a gente ouve que teve um tal do Obamacare, não sei o que, nos Estados Unidos. Como que funciona isso, cara?
Hoje em dia funciona assim. Antigamente você não precisava ter um plano de saúde, né? Então, o meu caso foi um caso que dá para ter uma noção exatamente qual o problema que era. Os médicos, né, os hospitais, eles não podem me negar serviço, né, não podem me negar ajuda. Uhum. Então, eles tomavam prejuízo, mesmo de pessoas que eram cidadãos, entendeu? Só que era um negócio que fica no, tipo, no seu histórico. Você foi para o hospital e não pagou, é isso, entendeu? Hoje em dia parece que isso afeta, se você quiser tirar... comprar uma casa, alguma coisa do tipo. Naquela época eu não sei, sinceramente. Mas esse era um problema, porque as pessoas não tinham como pagar por um plano de saúde. Então grande parte da população dos Estados Unidos não tinha plano de saúde. Então quando acontecia umas merdas dessas, eles iam e o hospital tinha que cuidar deles, entendeu? Uhum. Só que assim, para casos de emergência, né? Se você tivesse que ir lá para ver uma dor de garganta, aí não dava, entendeu? Eles iam pedir o seu plano de saúde antes de marcar sua consulta. Mas para esses casos, sim. E o que o Obamacare fez? Ele pegou, falou assim, é lei você ter plano de saúde aqui nos Estados Unidos. Se você não tiver plano de saúde nos Estados Unidos, você vai ter que pagar uma multa no final do ano nos seus impostos. Okay. Ou seja, as pessoas que não conseguem pagar para um plano de saúde têm um valor bem reduzido de plano de saúde. As pessoas que podem, é meio que um programa socialista, pagam por essas pessoas que não podem, entendeu?
Então, que é bem contrário à cultura americana, né?
Sim, por isso que ele foi muito criticado.
Uhum.
Entendeu? Então, mas é assim que funciona. Mas garantiu plano de saúde pra todo mundo. Então, tipo assim, é ruim. Eu acho que é porque eu tô pagando pelas pessoas que não podem pagar. Não tô sendo cuzão, mas a mentalidade é essa, entendeu?
Uhum.
E muita gente... Só que o que eles fizeram, que eu achei... Essa parte eu achei muito genial. Eles criaram um site, tá? Que todas as empresas, elas registram os planos de saúde, as empresas, os hospitais, as empresas dos planos de saúde, registram nesse Obamacare Marketplace, que eles chamam. E você, por exemplo, o Leandro chega, não pode, você não tem seguro pela sua empresa, um exemplo. Você entra nesse site, coloca o quanto que você ganha por mês, coloca todas as informações e o próprio site vai calcular o quanto você tem que pagar, quanto que vai sair o seu plano de saúde, entendeu? Bacana. Então, eu posso colocar as mesmas informações que você. Se você ganha 80 mil por ano e você ganhar 20 mil, você vai pagar muito mais barato, talvez pelo mesmo tipo de plano, entendeu?
Uhum, então, é uma parada bem, bem socialista mesmo.
É
um negócio bem socialista mesmo, né?
E esse programa, ele resistiu à transição para o governo novo?
Então, o problema com a saúde, né, dos Estados Unidos é o mesmo problema com a imigração. Todo mundo sabe que tem um problema, mas ninguém quer tocar nele, entendeu? E a saúde era a mesma coisa. O Trump, ele sempre foi contra o Obamacare. Sempre falou que ia mudar o Obamacare. E até agora nada. Então ele sempre foi contra. todas as
que é mais pessoas. Ou menos o que está acontecendo com a nossa previdência no Brasil, né? Todo mundo tem um problema e ninguém quer mexer, né? Agora estão querendo mexer, né? Mas bem da verdade é que esse problema da previdência ele passou na mão de todos os presidentes, né? E ninguém quis resolver, né?
Exatamente. Exato.
É só uma última pergunta. O nome do negócio é Obamacare mesmo ou é tipo um apelido que deram
para eles? Não, é Obamacare mesmo.
Sério? Eu achava que era um apelido que tinham dado.
Não.
Por isso que é bom ser presidente nos Estados Unidos, que você bota o seu nome na parada e ninguém pode fazer nada.
Eu acho da hora. Eu sou muito fã do Obama, apesar de não concordar com algumas políticas dele como essa. Mas eu não sei se teria um jeito mais fácil, né, de mexer nisso, porque tanto a Previdência Social como a área de saúde, como a área de imigração, é um negócio muito complexo. E ele fez, cara, ele fez e deu certo para a maioria das pessoas. E o Trump até agora não pensou numa alternativa melhor. Então, né, eu vou deixar vocês decidirem se é bom ou não. Mas para mim, a gente paga, a minha família, a gente paga uma grana de seguro-saúde, com certeza.
Então, Plínio, como que você fez ao longo desses anos? Você já conta um pouco aí do seu caso no... Como que você começou, depois do seu caso no hospital e tal. E só uma coisa, assim, você nunca chegou a ficar ilegal no país, né?
Correto.
Então, você nunca ficou com situação irregular, ou seja, você sempre cumpriu os prazos de entrar e sair, né? Quando você tinha visto de turista, você estava entrando e saindo do país no limite, né? Para poder entrar e sair. Mas quais são as coisas que você fez, assim, porque hoje você está estabelecido nos Estados Unidos, você tem green card, e quais são as coisas que você fez, os processos, assim, que você passou para você se manter o máximo possível, todo o tempo como legal? Porque você ficou só com visto de turista, você pegou outros vistos, o que você fez?
Então, eu peguei o visto de turista, né, comecei com visto de turista, depois eu passei para o visto estudante, do visto estudante, um visto de trabalho, e depois o green card, mas eles não são, os últimos dois, o trabalho e o green card, eles não são linkados, tá? Eu explico isso para vocês. Então, como eu sabia que eu podia ficar um ano aqui, no máximo, na primeira vez que você tá aqui, você pode ficar 6 meses depois, renovar por mais um ano, mais 6 meses. Então, no total de um ano, com visto de turista. Eu tive que sair do país. Saí do país, fiquei uma semaninha no Brasil, voltei para cá, vi a namorada, né, que... Por um acaso eu esqueci de mencionar, mas nós combinamos que nós íamos tentar o relacionamento à distância. aquelas coisas de jovem, né?
Jovem sabe o que faz.
É, exatamente. Daí peguei, voltei pra cá, fiquei mais 6 meses aqui. Só que depois, nessa segunda vez que você faz isso, você não pode pedir a extensão por mais de 6 meses estando aqui. Então eu tive que sair do país de novo. Uhum. Quando eu saí do país de novo... Foi na época que eu fiquei doente, tá? Então, meio que calhou quando eu tinha que sair do país e quando eu fiquei doente. Como eu fiquei doente aqui e não estava 100%, por causa da recuperação, eu ainda voltei, eu saí do país, eu tinha seguro saúde no Brasil ainda, e ainda fiquei quase uma semana internado, me recuperando no hospital em Atibaia. Daí, quando eu voltei pra cá, daí, rapazes, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui entrar sozinho, né, na imigração. A imigração pegou e falou assim, mas vem cá, por que que você tá, assim, só curiosidade só, né, isso assim quando eu tava passando na imigração. Por que você tá passando mais tempo, se você é turista, né, por que você tá passando mais tempo no nosso país do que no seu país?
Eita, rapaz. Mandou em português assim, ô, bro...
Ô, bro, o que mano, tá pegando aí?
Ô, tá ligado? Mano, chega aí.
Daí eu peguei e falei assim, tô procurando faculdade. E dei um sorriso. Daí ele falou assim, vem cá comigo, por favor. O cara me levou pra uma salinha.
Eita.
Nessa salinha eu fiquei preso por 3 horas. Nossa. E o pessoal me bombardeando com pergunta. Me bombardeando, falando assim, não, vem cá, pode falar. Você tá trabalhando aqui, não tá? Pode falar pra mim. Eu falava assim, não tô trabalhando não, eu tô, como eu falei, eu vim pra cá pra achar uma faculdade, mas, pô, mas já faz quase 2 anos você tá nessa indo e vinda aí, né? O que tá acontecendo? Pode falar, fala pra mim. Você tá cortando grama, Você tá entregando jornal? Pode falar, não tem problema. É só você falar pra gente se você tá trabalhando, que não tem problema. É lógico que eles queriam que eu falasse isso pra me deportar, né?
Uhum.
E eu fiquei na minha história, não mudei, tava muito nervoso, não sabia o que ia acontecer. Eu acho que eles te deixam esperando com uma técnica, né? E eles me faziam repetir a mesma história para diferentes agentes, né? Até então que vem uma moça, o cara falou assim, ó, chama a tal fulano de tal lá, chama ela que ela vai quebrar ele. Falou assim, bem alto, assim, para mim escutar. Eu falei assim, puta. E era uma sala grande, quando eu falo salinha.
Vai quebrar
quando eu falo salinha...
Você não conhece brasileiro, velho. Você nunca teria
falado exatamente. Brasileiro, quando eu falo salinha, não era uma salinha, era uma sala grande, só que ela é fechada com vidro, você tava preso. Entendeu? Porque você só pode sair ali com um cartão, que só os agentes da imigração têm. Daí ela me chama para um escritório, me sentou e falou assim, conta sua história de novo, mas pensa bem dessa vez. Olha, mano, eu já tava me borrando todo, velho. Tá todo cagado. Daí eu contei a minha história, falei assim, eu tô procurando, só que tem uma coisa que eu não falei para ninguém ainda, eu falei para ela, falou assim, agora... Só que daí eu pensei assim, vou jogar o problema de saúde que eu tinha aqui, que eu tive aqui, entendeu? E eu vou falar que eu tô voltando pra poder resolver essa parte também. E foi exatamente o que eu falei pra ela.
Devo, assim, não nego e vim pagar.
Exatamente, foi mais ou menos isso. Eu não falei assim, ó, vim pagar, falei assim, eu vim acertar as coisas aqui, vocês salvaram a minha vida, que não sei o quê. E ela falou assim, bom, o que você tá fazendo aqui... você não pode fazer, né? Você já teria que ter resolvido esse problema de visto de estudante. Então, se você quer ser um estudante aqui, eu vou deixar você entrar por um mês. Você entra no país, resolve o que você tem que fazer, sai, vai no seu consulado e tira o visto de estudante lá. Oh, e foi exatamente o que eu fiz.
Ou seja, deu um projeto na sua mão e falou assim, ó, tá aqui o prazo, vai resolver.
Um mês, porque geralmente eles te dão 6 meses, né? Pra você ficar no país. E ela me deu um mês. Anotou no meu cartão. Anotou no cartão lá do... Que é o I-94, que eles chamam. Que eu não poderia estender, tá? Eu não poderia estender por mais 2 meses, 3 meses, mais nada. Era um mês, sai fora. Era isso. Senão ia ficar legal. E foi exatamente o que eu fiz.
Aí você fez. Sabe, pegou, foi, entrou. Fiz. Mas aí você arrumou a faculdade daí, mesmo?
Daí arrumei a faculdade, tá? Eu já tava com a intenção de começar a faculdade, mas, pô... Uma faculdade, para quem não falava nem inglês direito, era um negócio muito surreal na minha cabeça. Mas eu falei assim, não, eu já tinha isso em mente, já queria isso para minha vida profissional, e eu acho que eu vou ter que fazer agora, entendeu?
E faculdade de?
Ciência da computação. Naquela época eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas era relacionado na área de informática. Eu peguei e voltei pro Brasil, tirei o visto do estudante, como ela falou, tive que comprovar para a faculdade, que fazer tudo bonitinho, sem nenhum trâmite, sem nada. E voltei para os Estados Unidos. Só que daí quando você volta com o visto estudante, tem um porém, né? O porém é que você tem que estudar, meu amigo. E não é estudar uma aula, tá ligado? Você tem que estudar pelo menos de 3 a 4 aulas. E o negócio é pesado, cara. Porque você tem que se manter também. Mesmo que você não, pode não possa trabalhar com visto de estudante, eu fiz do mesmo jeito. Trabalhava por debaixo dos panos. E continuei, comecei a fazer faculdade, só que era um tempo integral no trabalho e um tempo integral na faculdade.
E você, por ter feito um pouco de faculdade no Brasil, hoje você acha que a faculdade americana, pelo que você estudava essas 4 horas por dia, ou até um pouco mais, era bem mais pesado que você tinha que estudar? Por isso você está falando que você está fazendo esse comentário.
Sim, eu não... Eu tenho muito amor pelos Estados Unidos, né? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar que é melhor que o Brasil. Mas a estrutura...
Tipo o Peterson foca.
Não, o Peterson... Ih, mano, aí, Leandro. Agora que ele tá muito jovem, quem
é Peterson foca? E não é tudo, tá? O que eu tô...
Ah, a galera querendo... pesquisa.
É que o pessoal acha que, ah, não, ele mora lá, por isso que ele fala isso. Eu consegui comparar esse negócio de educação porque eu fiz nos dois lugares. Então, não é fanboy, não tô sendo fanboy. A estrutura da educação aqui é fora de sério, cara. É um negócio de outro mundo mesmo. E as crianças daqui, os jovens aqui, eles não estão acostumados a trabalhar em tempo integral e a estudar. Então, os professores daqui, eles não estão preocupados se você tem um emprego integral ou não. eles vão te dar matéria, vão te socar isso, matéria, né? Cara. Porque não é comum para eles você ter um trabalho e estudar, pelo menos não tempo integral. Você pode até trabalhar 15 horas por semana, 20 horas, mas 50 horas do jeito que eu trabalhava, puta, isso era coisa de maluco. Quando eu falava esse negócio para meus amigos da sala, os caras não acreditavam, porque era muito insano, tá ligado? E mesmo você escolhendo as suas aulas aqui, e eu tinha que fazer para manter minha legalidade no status de estudante, eu tinha que fazer 12 créditos, que dava mais ou menos de 3 a 4 aulas por semestre. Então era muito pesado, tá ligado? Uhum. Se você não tem essa restrição, você pode fazer uma aula se você quiser. Não é igual ao Brasil que você tem.
Em termos de duração, as aulas eram de quanto tempo?
Ah, dependendo da aula, chegava a ser de 1h30 a 3 horas. Tinha aula de 50 minutos, só que daí mais vezes por semana, né? Eu não sei te dizer a carga horária. A carga horária é a mesma. Eles só dividem de um jeito diferente.
Uhum. Ah, saquei.
Leandro, você queria falar uma coisa aí?
É, e no sentido de custo, cara, a faculdade nos Estados Unidos é realmente muito cara?
Depende. É se você é um estudante internacional. É se você é uma pessoa chamada, considerado out of state, tá? Uma pessoa out of state é uma pessoa que faz uma faculdade num estado que não é onde você mora. Só que quando você é americano, depois de 2, 3 meses que você reside naquele estado, você começa a pagar como in-state, tá? Como se fosse a pessoa que mora naquele estado. Uhum. E quando você é estudante internacional, você nunca tem. Você é sempre considerado out of state. Eu vou dar uma comparação para você. É. Então, eu pagava por volta de 5 mil dólares, de 4 mil dólares por semestre, tá? Eu tinha um seguro, agora eu tinha um seguro obrigatório de plano de saúde, que me durava por um ano, e quem era residente aqui pagava 1.200
Nossa, mano.
Pelo semestre.
Você pagava 4 vezes mais. Diferença.
Exatamente. É essa a diferença. Entendeu? Tá doido. Então, era muito puxado. Só que no primeiro semestre eu paguei. Primeiro semestre, paguei tudo bonitinho. Falei assim, agora? E o segundo semestre? O que eu faço da minha vida, né? Porque mesmo você trabalhando tempo integral, é um puta chute no saco, né? Eu descobri um negócio que até quem tiver querendo vir para os Estados Unidos precisa procurar, porque existe em outros estados também, um negócio que chama Tuition Waiver. E o que é um Tuition Waiver? Nesse caso, ele é um programa que as faculdades têm, tá? Não precisa ser a faculdade que você está estudando, que disponibiliza esse desconto como você tivesse, como você fosse residente. Então, no meu caso, tá? Eu conheci um rapaz que tinha esse benefício através de uma faculdade chamada University of Florida, chamado Brazilian Linkage Institute, tá? Que era um tuition waiver, pensa como se fosse uma bolsa de estudos, tá? Era uma bolsa de estudos para brasileiros.
Saquei. Tá?
Para brasileiros. Então, você mandava suas informações no começo do semestre, dizendo que você estava indo bem. No meu caso, eu tive que fazer no segundo semestre para provar que eu estava indo bem na faculdade. E eles te dão uma carta dizendo que você pode pagar esses 1.200 ao invés de 4 mil.
Nossa. Entendeu? Caramba.
Então, foi um negócio que salvou a minha vida. Não só salvou a minha vida, como salvou a vida da minha esposa, salvou a vida do meu irmão. E o meu segundo irmão que está aqui acabou de pegar essa ajuda também.
Uhum, entendi.
Então é uma coisa que, assim, eu passo essa informação para todo mundo, porque é um daqueles segredos que você só descobre quando você tá no lugar. Então tem muita gente que quer sair do país, quer buscar uma outra universidade, uma faculdade, e fala, puta, lá é muito caro, que não sei o quê. Procura, vê se tem. Essa é só uma opção. Existem muitos scholarships, que são as bolsas de estudos mesmo, que tem, às vezes, até para brasileiros. Entendeu? Isso salvou a minha vida. Mas eu só pude pegar isso por 2 anos, tá?
Ah, isso tá, foi
beleza. O limite máximo do programa. E tive que assinar uma carta dizendo que ia voltar pro Brasil.
Mas voltou.
Vamos deixar isso fora do podcast, né?
Vamos deixar isso dentro do podcast.
Plínio, tem mais uma pergunta. Você mencionou mais cedo aí que você tinha uma namorada lá no Brasil. Ela é a sua esposa hoje? É a mesma pessoa que nós estamos falando?
É a mesma pessoa, cara.
E aí,
tá
velho?
Vendo? Essa tá história? Vendo? Vocês ficam aí
criticando o jovem?
O amor da minha vida.
E o jovem fez a coisa certa, manteve o namoro à distância. Tá aí, ó.
Conta aí, velho. Como é que foi isso aí?
A distância que foi a namorada da época da terra, de Terra Preta, que eu morava lá, que quando eu decidi sair de lá, resolvemos ficar 2 anos praticamente longe um do outro. Ela teve o visto dela negado 2 vezes, então a situação do nosso relacionamento complicou bastante. Mas eu chegou uma época que eu falei assim, eu já estava na faculdade nessa época, não lembro qual semestre, e as coisas estavam ficando distantes, sabe? Ela já estava ficando sem vontade de vir para cá. E eu falei assim, não, eu vou para aí e a gente vai resolver isso e depois eu volto para cá. Eu já sabia que ela ia ser... que ela era a única, entendeu? Então eu fiz isso. Na época... eu tava na época de final de semestre, então eu tive essa vantagem de parar, de terminar o semestre e ir pro Brasil. E falei assim, eu só saio daqui com o seu visto na mão e com você junto comigo.
É, isso e aí, rapaz!
Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui, parece que precisava da minha presença no Brasil para ela poder tirar o visto. E não teve nenhum motivo específico pelo qual eles negaram o visto dela, tá? Só simplesmente negaram, porque tem muita gente que sabe histórias
eles do não consulado dizem, né?
americano, eles não dizem, simplesmente não aprovam. Daí ela tirou o visto de turista, tá? Tentou pela terceira vez, conseguiu o visto de turista. Ela falou assim, ó, quer saber uma coisa? Vou tentar o visto estudante já. Que naquela época ela já tava com vontade de vir estudar inglês aqui. Tá? Ela nunca teve vontade de morar aqui. Daí ela pegou...
Nunca teve vontade de morar e você ainda foi lá no Brasil, fez a menina namorar à distância, volta no Brasil, faz a menina tirar o visto de turista, pega a menina e enfia no avião... Sabe o que chama isso aí? Sequestro.
Aquelas histórias que ou termina muito bem ou muito mal, né, cara?
Exatamente. Cara, mas foi muito bom, cara, porque ela conseguiu o visto de turista, conseguiu o visto de turista e conseguiu o visto de estudante logo depois. Nós estamos, né, até hoje juntos, claro. Temos uma filha já de 2 anos. E pelo menos em relação a essa história, acabou tudo bem. E hoje
quanto ela tempo não vocês ficaram... também. Quanto tempo vocês ficaram à distância?
2 anos. 2 anos à distância, mas já estamos há 15 anos juntos já.
Olha aí.
O jovem, rapaz. O jovem. Mas legal. E aí, enfim, você ficou estudando bastante, você passou pela faculdade, assim, perrengues da faculdade e tal. E como é que foi o processo para você pegar o seu green card? Como é que foi a residência, isso?
Cara, isso daí também foi uma outra história interessante, porque eu quando eu resolvi, falei assim, não, realmente eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, eu tinha como objetivo terminar a faculdade, eu falei assim, se eu terminar a faculdade, eu pelo menos vou ter alguma coisa para levar junto comigo se eu precisar voltar para o Brasil ou para ir para outro país. Então, meu objetivo era conseguir a residência, o green card, com certeza, mas era conseguir... a faculdade primeiro, porque era a primeira conquista, vamos dizer assim, né? Só que para você conseguir um visto de estudante, um visto de trabalho ou um green card, você precisa ter uma faculdade, tá? Ou você precisa provar que você tem experiência na área pelo dobro da faculdade, entendeu? Por
exemplo, que é o meu caso, então... o caso do Leandro. A gente
exatamente.
Na verdade, no nosso caso é os dois, né? A gente tem a faculdade, mas também tem negócio de dobro de equivalência de experiência, né? Que eles falam.
Exatamente. Não, equivalência ou dobro, exatamente, é isso mesmo. E eu já tava fazendo faculdade e falei assim, não, eu vou fazer exatamente esse espaço. Daí eu terminei a faculdade. Com o término da faculdade, eu cheguei na minha empresa e falei assim, ó, eu tenho... eu tinha um negócio chamado OPT. É uma autorização de trabalho que você pega quando você termina a faculdade. Então o governo dos Estados Unidos te dá essa autorização de trabalho para você colocar em prática o que você aprendeu.
Tá, entendi.
Tá bom?
É um visto de trabalho para estudante.
Isso. Não é um visto. É uma autorização de trabalho. Tá. Então, o seu visto continua válido até você terminar, né? Esse 1, 2 anos de não é residência, é de experiência. Né?
Seu visto continua como de estudante, mas você tem uma permissão daquele momento para poder trabalhar exatamente. Legalmente.
Eu só vou voltar um pouquinho. Eu tinha uma outra coisa que aconteceu, que foi uma coisa que chocou muito. Eu tinha que, nessa época de faculdade, e meio que incluindo essa parte de OPT, eu tinha que renovar meu turista, meu visto de turista. Desculpa, de estudante. Eu fui para o Brasil para renovar esse visto. Eu já estava com esse cartão de trabalho, né? Eu fui renovar, fui no consulado, fui fazer entrevista e tive o visto cancelado, o de turista, que era ainda válido naquela época, e minha renovação de visto de estudante negada, cara.
Por que motivo?
O motivo deles é que não tem motivo, tá ligado? Eles falaram assim, não tá muito claro os seus objetivos nos Estados Unidos, eu sei que você já mora lá, já, e já tá fazendo faculdade, mas não tá muito claro pra gente, né? Eu ainda tinha mais 2 anos que eu fiz em uma outra faculdade. O que eu peguei o bacharel, né? Que minha primeira faculdade não incluiu o bacharel. Tá. E, cara, simplesmente cancelaram. Cancelaram o visto. Eu fiquei desesperado por uma semana, né? Diferente de muitas pessoas, eu fiquei mais calmo, fui e consegui tirar o mesmo visto. Uma semana depois. Fui uma semana depois no consulado e falei assim, ó, tô vindo aqui renovar meu visto de estudante, que cancelaram e eu não entendi por quê. Daí o cara falou assim, mas por que eles cancelaram? O próprio cônsul perguntou, mas por que cancelaram? Falou o nome da moça que por um acaso tava na janela do lado, cancelou. Eu falei assim, então, e ela falou que foi por falta de documentos, mas todos os meus documentos estão aqui. E ela nem tinha encostado nos documentos.
Sei. Obrigado. Ou seja, tava de mau humor.
Cancelou. Não, o mais incrível é que ela cancelou meu visto de estudante ela negou o visto de estudante e cancelou o de turista, que tava válido ainda. Ou seja, ela queria me fuder de qualquer jeito, tá ligado? De qualquer jeito, mano. Foi incrível. Bom, resumindo, voltei pros Estados Unidos, peguei esse cartão. Esse cartão me deixava trabalhar por mais um ano. Pelo fato de eu ter feito ciência da computação, você é considerado da área de tecnologia e engenharia, o país te deixa você renovar por mais um ano e meio, tá? Que é maravilhoso isso, uma outra informação importante para quem quer vir para cá estudar na área de tecnologia, ou engenharia ou matemática. Você é considerado STEM, STAM.
Uhum.
E se você faz uma faculdade de engenharia matemática, ou ciência da computação, ou informática, você pode renovar essa autorização de trabalho por mais 17... são 17 meses, não um ano e meio.
Uhum, beleza. E aí, depois disso, então, como é que foi o processo para você pedir? Porque depois isso acabou, né? Você acabou a faculdade, acabou esse período do visto e tal, e você teve que entrar com o famoso processo de pedir o green card mesmo, né?
Então, agora, que é uma outra parte interessante também, porque o green card, quando você aplica para o green card através do trabalho, o green card, ele não te dá um status para você ficar no país legalmente. Você está em processo, mas você não pode trabalhar, não pode fazer nada. Então, tá. Se o processo do green card demorar 2 anos, você vai precisar achar um jeito de ficar legal no país durante aquele tempo que está correndo o processo até sair o seu documento de trabalho, entendeu?
Sim.
Então, ou eu tinha 2 opções. Ou eu arrumava um outro visto aqui, né? Poderia voltar para a faculdade, fazer algum outro curso. Ou arrumava um visto de trabalho, ou saía do país e esperava o green card em outro lugar. No Brasil, por exemplo. Só que, tipo, quem ia garantir que minha empresa ia esperar 2 anos, né? Eu tô falando 2 anos, que foi a época, foi o tempo que o advogado falou que poderia demorar.
Daí, que eu ninguém garante, né?
Exatamente. Peguei e apliquei pro visto de trabalho. O visto de trabalho são 50 mil vistos por ano que o governo dos Estados Unidos te dá. No primeiro ano que eu apliquei, você tem que mandar tudo até abril. Não é qualquer hora que você pode mandar. Entendeu?
Tá.
Não fui selecionado.
Ok.
Plínio. Assim,
fudeu.
Plínio, só uma pergunta. Nesses 50 mil aí, você tem uma ideia de quantas pessoas aplicam?
Por volta de 300 mil.
Ok, é um em 6, então é mais ou menos.
Isso. Pra falar a verdade, são 50... Pode falar.
Desculpa, esse número muda ou é sempre todo ano 50 mil?
São 50 mil para bacharel, e se você tiver alguma pós-graduação, doutorado, sobe mais 35 mil. Né? Então são 85 mil no total, mas no meu caso eu só poderia entrar na cota de 50 mil. E não é que o meu visto foi negado, tá? O meu visto
nem foi analisado. Foi analisado, né?
Nem foi analisado, exatamente. Então, isso foi até bom, porque a empresa, ela não quis aplicar para o meu green card quando eu tive essa ideia. Ele falou assim, não, vamos aplicar para o visto de trabalho primeiro e depois a gente vê o que faz o seu green card. Que aí você sabe, né? Quando a empresa fala isso, depois a gente vê o que faz, aí você sabe que vai demorar para tempo pra caralho.
É.
Quando eles viram que foi, que o visto não foi selecionado, eles falam, pô, a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Só que eu ainda tava legal, porque eu ainda tinha esse cartãozinho do Opti válido ainda, tá?
Uhum.
Que foi tudo estrategicamente...
Pensado.
Planejado, exatamente. Uhum. Daí no segundo ano eu apliquei e deu certo. Daí eu consegui o visto de trabalho. Só que aí, quando eu consegui o visto de trabalho, que foi o H1B, o meu processo do green card já estava correndo.
Ah, legal, legal. E uma pergunta, assim, quando você... Se eu estou correto, o seu processo do green card estava correndo quando o Donald Trump foi eleito, certo?
É, quando que ele entrou em poder? Foi em 2016?
Acho que foi 2016, por aí.
2016, 2017. Não, então, ele foi, tinha... É. 2017, né? Acho que foi. Ele tá 2 anos no poder. O meu green card chegou em setembro de 2016.
Setembro de 2016. Então, quando o seu green card chegou, o Donald Trump não tava no poder ainda.
Não tava no poder.
Ah, tá.
Entendi. Ele não tava no poder e, pra você ter uma ideia, quando ele entrou, ele já colocou... Não sei se foi ele, tá? Eu vou falar se foi ele, mas o processo de green card através de trabalho não tinha entrevista. É, ou você só precisava fazer entrevista diante a imigração se você fosse casado, o seu processo de green card fosse através de casamento. E uhum. colocaram essa restrição. Hoje em dia você tem que fazer entrevista mesmo com processo de green card, através do trabalho. E naquela época não era casado, então antes de eu aplicar pro green card, eu casei com a minha esposa pra uhum. gente poder aplicar junto pro green card e o green card saiu junto, claro.
Entendi. Leandro?
Então, pode falar. Olha, cara, acho assim, interessante que acho que a sua história tá chegando full circle, né? Tá chegando num final feliz, pelo que eu entendo, né? Você tá legalmente casado, seu estômago tá de boa, um pouco menor agora, né? Mas,
um pouquinho menor,
mas tá de boa. Eu vejo de fora do Brasil, né? Eu converso com alguns amigos e eu vejo que algumas pessoas ainda têm o sonho de tentar fazer o que você fez, calcados no que aconteceu com você, que deu certo, ou mesmo calcado no que aconteceu muitos anos atrás, daquelas histórias que você ouvia de pessoas que chegavam nos Estados Unidos sem nada, você ainda foi com visto de turista tudo certinho, nunca ficou ilegal, e de algum jeito tiravam o coelho da cartola lá e depois de 20 anos conseguiam se legalizar. Hoje a gente sabe que as coisas são diferentes, não só por causa do Donald Trump, mas porque elas estavam caminhando já para ficar diferentes, né? O país já tem muito imigrante no país e, enfim. Qual a sua recomendação hoje? Ou porque você daria para uma pessoa que tem essa vontade ou tem isso na cabeça? Você faria tenta ou qual seria a sua recomendação?
Eu falaria, vai pro Canadá. Lá no Trump.
Foi esse tempo, né, que os Estados Unidos era o lugar para fazer isso, né?
Não, eu tô brincando. Eu acho que é válido, sim. Eu recomendo todo mundo a sair do país, não só pelo fato do país. Não é questão política, tá? Em relação à experiência de vida. Eu acho que nem se for para Portugal, tipo, que é bem fácil, né, você... migrar para lá. Eu acho que você tem que sair, sim, do país. Se eu fosse dar uma dica para você vir para os Estados Unidos, eu ia falar, vem com visto de estudante. Se você já tiver o visto turista e não se importar de sair do país, vem com visto de turista e aplica para o visto de estudante aqui, que o processo é mais tranquilo. E faz exatamente o que eu fiz. Não fique legal. Tenta fazer uma faculdade que você acha que vai ter uma perspectiva de visto melhor, que sempre é na área de tecnologia, para minha sorte, né? Para nossa sorte, né?
É.
E cara, não tenha medo. Não tenha medo porque as oportunidades elas só surgem quando você está no lugar. Se você está pensando em achar uma oportunidade aí no Brasil, não vai acontecer, entendeu? Pode até acontecer, mas vai ser muito difícil. Quando você está no país, você está fazendo o networking, você está conhecendo pessoas, você está indo atrás, você está batalhando, você está trabalhando, é diferente. Não só para você, como para as oportunidades, entendeu? Então, eu aconselho todo mundo a sair. Eu acho que nós quatro aqui temos o mesmo ponto de vista em relação a isso. Porque é uma experiência maravilhosa, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E, como eu falei, não é só em relação política, tá? É em relação à experiência de vida mesmo. E vivência, cara. Eu acho muito importante.
Bem, indo um pouco pros finalmente aqui, Plínio, obrigado primeiramente por você ter contado a sua história aí, contando os perrengues de ter vivido nos Estados Unidos e tal. Bom, é uma história que como uma história de sucesso, né? Que, tipo assim, daquelas histórias que a gente escuta, e a sua história felizmente terminou bem. Deixa seus contatos aí, que você quiser deixar para como o pessoal te encontra. Como é que faz? Deixa suas redes sociais. Você também é streamer, né? Se você quiser falar sobre isso.
Eu, há um ano atrás, resolvi criar um canal na Twitch, né? De jogos. Um hobby, né? Não é um trabalho, é um hobby. Eu amo muito jogar videogame. E resolvi criar um canal na Twitch. Então, quem quiser dar um pulo lá na minha Twitch, eu agradeço. É twitch.tv/pegardina. Esse é meu canal, a gente streama jogos variados. A gente
vai pôr o link lá. E você faz imitação do Silvio Santos lá também, velho? Porque é sua voz, mano. Toda hora que você fala, eu penso, cara, o cara... Se ele imitasse o Silvio Santos, ia sair igualzinho, cara.
Eu queria muito saber fazer, mas eu não sei, cara. Eu não vou nem tentar pra não passar vergonha. Mas o pessoal da minha stream... Nossa, o pessoal enche muito saco em relação a isso. Quer que eu imite de qualquer jeito, principalmente o pessoal novo que chega lá, você faz imitação do Silvio Santos? Não faço não, mas não vou nem escrever, entendeu? Mas eu gostaria de fazer, eu falei que se eu soubesse fazer imitação, eu acho que eu nunca ia sair dos personagens, tá ligado? Ia trabalhar falando igual o Silvio Santos, já pensou?
É isso aí. Então, beleza, a gente vai deixar o link aqui no nosso post, o link vai estar em todas as nossas redes sociais também, divulgando aí o seu trabalho de streaming, como você falou, é um hobby, mas enfim, quanto mais pessoas tiver, melhor.
Exatamente.
E rede social, você tem, quer deixar? Quer que o pessoal te siga?
Eu uso mais o Instagram, eu posto bastante coisa de academia também, eu comecei a entrar nesse mundo da malhação 4 anos atrás, e eu posto bastante coisa em relação a isso, é o streaming também, e é Pegardina, né?
Pegardina no Instagram.
No Instagram também.
Beleza. Então é isso aí, valeu mesmo, Plínio, pela participação, obrigado mesmo. E, bem, a gente vai conversar, vamos ver se a gente conta mais histórias aí numa outra oportunidade.
Muito obrigado, meus lindos, agradeço.
Abraço.
Valeu, obrigado, Leandro. Tchau. Valeu.
O projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM, Oliveira Instalações Hidráulicas e Elétricas. A família Oliveira atua no ramo há 3 gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na Grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br. Repetindo, memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 98842 1797 e falar diretamente com eles.